Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Edivaldo Pereira Lima, professor aposentado da ECA USP, criador do método Escrita Total e do conceito Narrativa de Transformação. Pois é, Edivaldo, no bloco anterior, inclusive você até está falando que lembrou o nome do cientista, né? Da NASA, né?
Ricardo, veja só que brincadeira da existência, né? A gente está falando de memória, de neurônio e tal, e eu tinha esquecido o nome do cientista que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia de 1981 por ter provado a chamada lateralidade cerebral. E agora me veio à mente o nome desse profissional, era o Roger Sperry.
Pois é, e inclusive ele, quando você vai falar que ele estava trabalhando para a NASA, né?
Não. O Roger Sperry, ele foi o cara que conseguiu comprovar essa teoria dos hemisférios cerebrais num trabalho que ele fazia para a instituição dele na época, se não me engano, era a Universidade da Califórnia. A teoria Gaia é uma teoria que não tem a ver com os estudos de neurologia, né? É uma teoria feita para a NASA, a serviço da NASA, por dois cientistas, né? O Lovelock e a Lee Margulis. Não tem a ver uma coisa com a outra, né?
Não. Sim. Em relação àquilo que fechamos no bloco anterior, né, que seria pegando aí esse conceito da narrativa de transformação, essas mudanças do jornalismo, como é que você avalia as alternativas para que esses conceitos eles possam evoluir?
A primeira coisa é assim, é bom saber que comunicadores de algumas áreas da comunicação já estão fazendo de maneira consciente a incorporação desses conteúdos ou de técnicas derivadas desses conteúdos que chegam até o receptor com esse potencial e essa capacidade de ajudar a abertura de consciência e a amplitude de percepção do real das pessoas, né? Na música, o Yannick, que nós ouvimos há um tempo atrás, há uns minutos atrás, é um exemplo. No cinema, já existe um movimento, por exemplo, nos Estados Unidos, de um grupo que se formou exatamente para criar e produzir filmes e viabilizar economicamente a produção de filmes que tragam um conteúdo transformador para os indivíduos, né? É aquilo que, nos estudos da psicologia social, se chamava do seguinte: o efeito da comunicação, quando o conteúdo é totalmente negativista, é um efeito destrutivo, ou seja, a psique da pessoa é contaminada e a consciência dela é aprisionada para uma visão muito reducionista
da
realidade.
Por exemplo, esses programas policiais que só falam de mortes e tudo mais, uma pessoa que só se prende àquilo, ela começa a ter
ela
distúrbios.
Ela se contamina, né? Psicicamente. Não, ela pode ou não, vai depender dos fatores dela, mas assim, a comunicação em si, ela contribui para, né? Se juntar isso a determinadas deficiências ou limitações que a pessoa tenha na sua formação, na sua estrutura psíquica, ela pode realmente adoecer, porque o mundo não é feito de vazios, o mundo é feito de energias, né? Então, os pensamentos, as energias, o que está presente no inconsciente coletivo está afetando, direto ou indiretamente, voluntário ou involuntariamente, as pessoas, né? Então, se o conteúdo é totalmente negativista e a pessoa fica o dia inteiro ouvindo essas barbaridades, o que vai acontecer? A psique dela está contaminada, né? Como existe a comunicação que produz o outro efeito? Em lugar do pensamento destrutivo ou do pensamento improdutivo, você pode estimular o pensamento criativo, o pensamento sadio, digamos assim, né?
Inclusive, as suas obras elas vão muito nessa direção, né? Porque você tem uma quantidade grande de obras publicados e que vão trabalhar dentro dessa narrativa de transformação. Inclusive, uma delas, que a gente até no bloco anterior, quando a gente está fechando, falamos da jornada do herói, né? Elas trazem muito dessa jornada, que seria o livro Maestro de Voo, por exemplo, né?
Maestro de Voo é uma narrativa de jornalismo literário que integra duas histórias. A história, são histórias reais. A história de um executivo, do Pedro Janot, que foi o primeiro presidente executivo da Azul, Linhas Aéreas, e a própria história da Azul, Linhas Aéreas, os primeiros anos da Azul. As duas histórias, elas estão par a par nessa narrativa, né? E é uma narrativa de transformação porque o Pedro é uma figura humana extraordinária e um executivo que trouxe ao mundo empresarial e a oportunidade que ele teve de atuar na Azul nos primeiros anos da empresa, de trazer uma gestão mais humanizada para a empresa, né? Porque ele era um homem, ele é um homem dessa atitude, ele é um executivo desse tipo de postura, e a Azul veio com um pouco esse espírito por causa do seu fundador, o David Newman, que também incorporou essa visão nas empresas que ele havia criado antes nos Estados Unidos e no Canadá. E o Pedro, além de ter contribuído para que esse ambiente empresarial fosse um ambiente empresarial mais humanizado nos primeiros anos da empresa, o Pedro sofre um grande desafio do destino, que é ele ter caído do cavalo, literalmente, quando estava passeando, e ter sofrido um choque medular, que o colocou na cadeira de rodas. Então, a transformação que o Pedro tem na vida, por força dessa situação trágica, é algo muito impactante, porque o Pedro, graças a Deus, é um ser humano de uma fibra extraordinária, um homem de uma visão muito otimista das coisas, e ele, através da sua atitude de enfrentar esse desafio extremo de um modo muito bonito, muito empenhado, ele acaba sendo um exemplo transformador e de superação para todo mundo. Então, as narrativas de transformação, que é o tipo de linha que eu procuro dar a todos os livros que eu escrevo para o grande público, ela tem como objetivo provocar essa conexão entre a história, os personagens reais e o leitor, de maneira que o indivíduo compreenda o significado daquela história para ele próprio na sua vida e tenha um pouco mais de fé e esperança na sua capacidade de responder aos desafios que a existência coloca para todo mundo de uma maneira transformadora.
Tem a ver com aquela categoria livro, reportagem, biografia?
Tem. O livro do Pedro, ele é um livro que eu procurei unir, na verdade, dois gêneros. A biografia, que é uma história de vida completa, não é? E o perfil. O perfil é um gênero do jornalismo literário que tem como objetivo traçar um retrato, digamos assim, até quase psicológico de uma pessoa, né? Para você compreender o que é que move aquele ser humano, os seus valores, os seus desafios, os seus lados luminosos e os sombrios também, não é? Então eu procurei juntar os dois gêneros, já que o livro tinha como objetivo principal compreender essa figura humana nessa transformação e compreender também o Pedro no que diz respeito ao seu papel como executivo que contribuiu para uma página bastante inovadora da história empresarial brasileira contemporânea.
Na sua seleção musical aqui, o que vamos ouvir agora?
Já que falamos de pessoas, falamos de narrativas e falamos de história de vida, eu vou sugerir uma música dos Beatles, In My Life, só que interpretada por um cantor havaiano. Eu não vou usar pronunciar o nome dele, o primeiro nome direito, que eu não sei exatamente como é, talvez seja Killio. O sobrenome, sim, que é um sobrenome inglês, é Rachel. O Killio Rachel, e me perdoe o Killio se não é assim a maneira de pronunciar o primeiro nome dele, faz uma interpretação muito bonita dessa música dos Beatles, In My Life, que remete à nostalgia, à ancestralidade, ao respeito aos amigos que passaram pela sua vida, aos locais, à memória de quem já foi. Só que o ouvinte vai perceber que no começo da música, esse extraordinário cantor havaiano, ele faz em havaiano uma espécie de oração ou louvação, eu imagino, aos que se foram, aos antepassados.
Então vamos ouvir aí In My Life. Nós estamos aqui na Rádio USP FM, hoje entrevistando Edvaldo Pereira Lima, que é criador do método Escrita Total e do conceito Narrativa da Transformação. Pois é, Edvaldo, nós ouvimos aí In My Life, né, do Killio, né?
Eu imagino que sim, viu, Ricardo?
Que é um havaiano, né?
Um havaiano, um cantor havaiano.
E ele nos traz aí essa questão da ancestralidade que tem muito a ver com a narrativa de transformação, né? A narrativa de transformação, ela se apoia muito, né, nas narrativas mitológicas, nesses tipos de construções também, né?
É, um dos elementos que eu coloco no meu método de contar histórias de vida, histórias reais, é a Jornada do Herói. A Jornada do Herói é um método de estruturação de narrativa, né, que nasce, é a fusão de estudos na área da psicologia pelo Jung e a fusão de estudos na área de mitologia pelo Joseph Campbell. E quem uniu essas duas coisas e transformou numa forma de organizar a narrativa foi o cinema contemporâneo, principalmente o cinema do Spielberg, o cinema do George Lucas e tal. Hoje em dia, já é um método bem incorporado pelo cinema, pelo menos cinema americano contemporâneo. E eu tive o privilégio de conhecer esse método e fazer uma adaptação aqui na USP, né, quando eu estava na ativa na pós-graduação da ECA, em adaptar esse método para a estruturação de narrativas da vida real. Tive o privilégio depois de supervisionar uma tese de doutorado da professora Mônica Martinez, que se transformou num livro, vendido ao público agora, né?
E qual que é o nome?
O livro dela é A Jornada do Herói.
A Jornada do Herói.
Como estrutura narrativa mítica em jornalismo. Então, A Jornada do Herói, ela tem tudo a ver com isso, né? Porque você conta as transformações, estimula as transformações a partir de um protagonista ou de um grupo de protagonistas centrais acompanhando o que acontece na vida real, que são esses desafios que a vida vai colocando e como você responde a eles.
Como é o caso desse...
Do Pedro Janot.
Do Pedro Janot. E tem também o Joseph...
O José Davidovich é um senhor judeu que nasceu na Polônia e estava na Polônia na época da perseguição nazista, do Holocausto. Ele passou por tudo isso quando criança. E eu tive a oportunidade de escrever a história do José, já agora adulto, né, morando no Brasil, já é um homem agora de uma idade um pouco mais avançada. E ela tem isso também, quer dizer, como a aventura do herói. O herói não é o super-herói dos quadrinhos, né? O herói é cada um de nós, quer dizer, os desafios que a vida nos coloca é o desafio de ampliação da nossa capacidade, da nossa transformação.
O Joseph Campbell, ele fala uma coisa interessante, ele fala que o ato de nascer já é um ato heróico, né? Você sai de um ambiente líquido, né?
Com certeza.
E vai para um outro ambiente que é um impacto, né? Um trauma, né? Já é um ato heróico, né?
Com certeza. Então, esse livro conta um pouco isso, não é? E um outro livro que está ligado com narrativa de transformação, embora não tenha a jornada do herói de maneira tão explícita, é Nem Sapo, Muito Menos Príncipe. Esse é um livro que eu assino junto com o Dr. João Bozzino, que é um médico sexologista, e nós discutimos um tema muito importante, mas pouco ventilado na nossa cultura contemporânea, que é a questão da masculinidade, da sexualidade masculina.
Inclusive, assim, essa sua obra, né, ela abre espaço para poder desenvolver estudos sobre a questão do homem, né, ou do novo homem que começa a surgir na contemporaneidade.
Exatamente. Né? O homem na sociedade, ele sofre muito com as transformações que estão acontecendo, e por força da nossa cultura, o homem não abre espaço para compreender o seu mundo emocional. E é o que nós precisamos, homens, né, e o que as mulheres estão pedindo, que os homens façam também.
Bom, Edvaldo, passa muito rápido, né? E tantas coisas, você foi um grande professor aqui dentro da ECA USP, formou muitos jornalistas com uma visão diferente de jornalismo. Eu tive a honra de poder fazer a sua disciplina já no doutorado, e que me abriu muito o ambiente. A minha concepção de jornalismo hoje se deve muito a essa disciplina, a esse contato que eu tive com você.
Obrigado, Ricardo. Muito obrigado.
Eu acho que vale a pena, e você continua, né? Mesmo tendo se aposentado aqui da ECA, né? Você continua dando cursos, né? As pessoas que quiserem ter contato com você?
São dois caminhos fáceis, não é? O meu site na internet, que é www.edivaldopereiralima.com.br. Esse Edvaldo sem I e com V de Victor, né? E também o meu e-mail, que é o ed.pl, P como Pedro, L como Lima, @terra.com.br.
Perfeito. Quero agradecer muito a sua presença e fico o convite para que volte mais vezes. E só destacando para o ouvinte, né, que você tem uma lista enorme de obras, né, que podem ser vistas ali, analisadas, até para baixar também algumas, né, no seu site. Né?
E também um deles aqui, com muito prazer, foi publicado pela EDUSP, não é, que é o Jornalismo Literário para Iniciantes, uma obra que abre esse campo para quem está chegando à área, quem quer conhecer essa área de maneira introdutória.
Muito obrigado pela sua presença.
Obrigado. Obrigado, ouvintes.
Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado hoje Edvaldo Pereira Lima, professor aposentado da ECA USP, criador do método Escrita Total e também do conceito Narrativa de Transformação. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes, curso Educomunicação da ECA USP. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos povos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada por Malu e Miranda no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.